Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, uma questão que eu gostaria de colocar, é uma pergunta que eu faço. Tem o povo direito à manifestação livre? A Constituição garante liberdade de expressão e manifestação. Isso ainda não foi mudado na Constituição. É verdade que o governo tenta de desmontar a CLT, tenta retirar direito dos trabalhadores e acabar com essa rede de proteção social criada pela primeira manifestação civilizatória na sociedade brasileira, que é a Seguridade Social. Mas os direitos de manifestação, esses estão assegurados na Constituição. Mas o que nós vimos ainda há pouco foi o nosso direito à manifestação tolhido, o direito dos trabalhadores, inclusive nós, senadores, tivemos o direito a nos manifestar, nos posicionar, porque é impossível você falar bombardeado por spray de pimenta. A primeira coisa que você perde é a fala. Ou seja, você tem garantias constitucionais de manifestação, de palavra, de pensamento, mas não pode se expressar por causa do gás de pimenta. Ora, o que nós presenciamos, eu estava no alto do carro, acompanhando toda a manifestação, milhares de pessoas, uma manifestação ordeira, pacífica, de trabalhadores, e nós fomos lá, em nome do nosso partido, do Partido Socialista Brasileiro, emprestar o nosso apoio à causa dos trabalhadores brasileiros contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e por diretas já. Estávamos ali para nos manifestar com liberdade, mas a nossa liberdade foi tolhida por força do bombardeio que sofremos com gás de pimenta e bombas de efeito moral. Se a Constituição nos garante um direito, ninguém pode nos retirar esse direito. Só os governos frágeis, aqueles governos que governam de costas para o povo, agem dessa forma, impedem a livre manifestação da cidadania. Tinha meia dúzia de pessoas radicalizando. Eu não acredito que a força de segurança da União e do governo do Distrito Federal não tenha um sistema de controlar esses radicais. Eram meia dúzia de homens mascarados, encapuçados, e que faziam a diferença no meio de uma massa de trabalhadores, de pais de famílias, mães de famílias e pessoas de idade. Isso também é um profundo desrespeito e conosco, de respeito com os trabalhadores e de respeito com os parlamentares dessa casa, inclusive. Porque para retornar aqui para o Senado foi uma enorme dificuldade, estava tudo fechado e nós não podíamos retornar ao nosso trabalho. Eu quero fazer uma proposição à presidência da mesa, que em todas as manifestações, porque nós temos o direito de participar das manifestações, de subir nos carros, sons e nos pronunciar e voltar para o plenário dessa casa. Que a mesa do Senado tome providências para que a gente possa circular livremente, já que o povo não pode entrar nessa casa, que nós, senadores e senadoras, possamos circular com liberdade. Mas, senhora presidente, eu tenho repetido aqui uma análise que faço da formação política da sociedade brasileira. Olhe, a Constituição Republicana de 1891 tirou o direito do voto dos analfabetos. Eu acho que a gente tem que atentar para isso. 1891, a primeira Constituição Republicana no Império, os analfabetos votavam. Com a Constituição Republicana, uma das primeiras medidas da Constituição foi proibir o voto aos analfabetos e às mulheres. Agora veja, pelo IBGE, o índice de analfabetismo do Brasil do final do século XIX, logo depois da abolição da escravatura, era de 84%. 84% eram os analfabetos no Brasil, restavam 7%. Desses 7%, desses 14%, perdão, 7% eram mulheres e não tinham direito a voto. Restaram o quê? 7% de homens brancos e bem nutridos. Foram esses 7% de homens brancos que organizaram o Estado Republicano Brasileiro e que hoje continuam determinando, mandando de acordo com seus interesses. Olhe essa casa, olhe a Câmara Federal, quem está representado aqui? Aqui nós representamos a elite econômica, os banqueiros, os latifundiários, os industriais. Não tem representação, rara representação dos trabalhadores. Não estão representados, a sociedade brasileira não está representada aqui nesta casa. E todas as vezes que temos crise, a saída é o pacto das elites. Eles se reagrupam e buscam uma saída. E agora, de novo, eles estão se preparando. Agora, imagine, eles estão se preparando para uma eleição indireta. E quem é que vai votar? Os 7% de homens brancos, com talvez pequenas diferenças na representação, muito pequena. Mas quem vai escolher o novo presidente da República se passar essa eleição indireta são esses 7% de homens brancos, como sempre aconteceu na vida política brasileira. É por isso que o povo vem para a rua. Mas é por isso que essa arrogância desses 7% de homem branco se traduz em violência, porque quando o governo não pode resolver o caso na política, ele apela para a polícia. E é o que nós vimos. Esses governos são incapazes de conciliar os interesses da sociedade brasileira, recorrem à repressão e à violência. Senhoras senadores, eu fui governador do meu estado. Eu aposentei a polícia, o batalhão de choque. Aposentei o cacetete, as bombas de efeito moral, não precisava. A polícia que eu comandei durante 8 anos nunca tocou num fio de cabelo de um cidadão, porque é o cidadão que paga os salários da polícia. E a polícia não pode substituir a política. E o que nós vimos hoje aqui é a polícia substituindo a ação política, o entendimento político. Eu falo isso com muito orgulho de ter governado o meu estado e não ter lançado a polícia para resolver os meus problemas políticos. Nós resolvíamos no entendimento, na conversação, mas um governo como esse, um governo manchado, um governo acusado, investigado por crime de formação de bando, por obstrução à justiça, como é que um cidadão, porque os escolhidos, a gente escolhe os melhores. Ninguém escolhe os piores para governar. Nós escolhemos o que há de melhor. Como é que um país... Se inverteram os valores, quem nos governa é o homem mais suspeito da nação de ter cometido uma série de crimes. Ele e o seu bando. Tanto é que aqueles assessores... Imagine-se eu, governante, se eu tivesse os meus assessores apanhar. Eu diria que isso poderia acontecer. Senador Paí, concedo-lhe uma parte.
Senador Capim, eu tenho que fazer uma parte para cumprimentá-lo. Vossa Excelência que enfrentou a ditadura, Vossa Excelência que no longo da sua vida tem uma história bonita que orgulha todo o povo brasileiro. nós que passamos por esse momento, pelos nossos cabelos brancos, talvez achássemos que nunca ia acontecer isso outra vez, o que aconteceu hoje. Como disse muito bem Vossa Excelência, todos que estiveram lá, o senador Lidberg chega agora, que esteve lá também durante um longo período, cavalaria, aqueles carros blindados, acuando o povo, espancamento, sangue correndo, as pessoas pedindo, por amor de Deus, um copo de água, porque a garganta com aquele gás que eu nunca tinha visto, e fui ver hoje, eu nunca tinha visto, nunca tinha recebido gás de pimenta na cara. E aquele gás, que Vossa Excelência lembrou aí de... Como é o nome mesmo do outro gás que eu nem conhecia?
Spray de pimenta.
De pimenta, e o outro é?
Defeito moral.
Defeito moral, exatamente. Eu nunca tinha respirado aquele gás. Fiquei asfixiado. Me deram um gelo. Senadora Vanessa, com o rosto deformado pela agressão tão violenta como aconteceu ali. Vossa Excelência e outros senadores e deputados se olhavam e nós nos olhávamos, senadora Fátima, os olhos todos cheios de lágrimas, não acreditando que aquilo estava acontecendo. E jogava, inclusive, para cima do caminhão as bombas. Circulavam pelas nossas cabeças. Onde estamos, onde chegamos? Eu duvido que tenha um democrata que ame a liberdade, a sua pátria, o seu país, que vai concordar com aquilo. Como disse muito bem Vossa Excelência, eram jovens, homens, adultos, idosos, idosas, que estavam ali, só clamando por democracia, por liberdade e justiça, direta já e contra as duas reformas. Foi triste. Hoje foi um dos dias mais tristes que eu passei dentro do Parlamento. Muito pior que o dia de ontem. Muito pior que o dia de ontem. Ontem havia uma desavença entre nós, de senador para senador, senador para senadora. Agora lá foi um ato covarde, batendo num povo que estava lá, de forma até, eu diria, clamando por um abraço, clamando por uma voz de carinho, clamando para que alguém desse um norte e dissesse que as duas reformas não passaria e que a democracia voltaria ao nosso país. Mas parabéns mesmo, parabéns.
Obrigado. Obrigado.
Muito forte a Vossa Excelência, com um forte abraço.
Obrigado, senador. Veja, eu fui proibido de exercer o meu direito de manifestação, porque, como Vossa Excelência, senador Paim, a primeira coisa que o gás de pimenta, a primeira manifestação é trancar a respiração. Você não consegue respirar. A minha companheira de vida e de luta, a deputada Janete Capiberibe, ela é asmática e ela sofre de edema de glote. E o spray de pimenta é um veneno para quem tem essas doenças. Ela teve que ser retirada às pressas porque estava realmente numa situação correndo risco de vida. Isso é um absurdo. Nós pagamos impostos. A polícia é sustentada com nossos impostos. A polícia é para nos proteger. A polícia é para proteger o cidadão que se manifesta com liberdade, porque nós estamos simplesmente ali cumprindo aquilo que a Constituição brasileira determina, o direito à manifestação, o direito à reunião, o direito à expressão. Senador Lindenberg.
Senador Capiberibe, eu fiz um trajeto diferente hoje na passeata. Eu vi na hora que os senhores subiram no carro de som, no primeiro carro de som, estava vendo o seu relato agora no gabinete, e eu fiz um caminho por toda a passeata. Eu queria primeiro, senador Capiberibe, falar que faz muito tempo que não há uma marcha tão grande e tão representativa sobre Brasília. Não tinha menos de 150 mil pessoas, senador Paulo Paim. É impressionante a mobilização de todas as centrais sindicais. A gente via os blocos de cada centrais sindicais. E as pessoas vieram dos mais diversos estados. Era uma marcha extremamente pacífica. Se tem um grupo... Eu vou tentar ser breve. Se tem um grupo de mascarados ali, que estavam atacando a polícia tinha que atingir esses, prender esses. Mas não. A nossa reclamação aqui é porque foi uma política de dispersão generalizada de manifestantes que vieram de todos os estados do país. Eu quero me somar ao protesto de Vossa Excelência. Dizer que eu estava conversando com funcionários do meu gabinete, a estrutura que tinha aqui entre a Câmara e Senado, o aparato policial, isso não é coisa de democracia, não. Lembrava tempos de ditadura. E nós não podemos aceitar, num momento como esse, que as pessoas não podem vir a Brasília protestar, fazer manifestação contra as reformas, exigindo a saída do Temer, eleições diretas, porque Vossa Excelência também é muito feliz quando fala que só com eleições diretas, só com o povo participando do processo eleitoral. Eu encerro a minha fala aqui, porque a senadora Fátima, eu sei que ela está presidindo aí, mas eu queria me associar. Eu volto a dizer, ninguém vai tirar também, senador Capiberibe, a dimensão desse ato de hoje. A gente tem que marcar muito. É importante que as pessoas vejam as fotos, fotos aéreas, filmagens, porque agora eles vão tentar construir uma narrativa. Ah, não, é confusão. Eu garanto a você, 99,9% estava se manifestando ali de forma pacífica. Não queiram imputar a esses trabalhadores qualquer tipo de dano ao patrimônio público, porque o que tinha era um grupo de 50. E o que me estranha, eu encerro dizendo, é como é que a polícia não vai em cima desse e utiliza uma prática de generalizar, jogar bomba para tudo que é lado. E a cobertura da imprensa também é de generalizar, como se esses trabalhadores que vieram do Brasil inteiro vieram para cá para participar de quebra-quebra. Não! Não foi isso que... Desculpa, não estou entendendo tanto rigor, minuto a minuto, tanta campanha.
Uma senadora situação Fátima, como essa. Senadora Fátima.
Entendeu? Mas tudo
tem
bem.
Outras pessoas.
Um abraço.
Para encerrar, senhora presidente, eu vou repetir aquilo que eu acabei de falar. Essa casa, dominada por 7% de homens brancos, não pode repetir os acordos que vem feito através da história desse país. Não pode imaginar que a sociedade brasileira vai aceitar uma eleição indireta que nós, senadores e deputados, numa situação de desconfiança generalizada da sociedade, de descrença na sociedade, possamos escolher o novo presidente e vice-presidente da República. Eu tenho convicção que, se nós insistirmos nesse caminho, nós vamos repetir o que aconteceu. Há um ano atrás, eu adverti essa casa que o caminho do confronto não era a solução para a crise. E aqui estamos nós, um ano depois, mergulhados na crise política. Portanto, não há mais que dizer que o Congresso Nacional pode resolver a crise política brasileira. Não, está descredenciado. Não tem legitimidade, não tem a confiança popular para dar essa condução. Portanto, nós temos que, não podemos errar a segunda vez. Erramos a primeira, porque naquele momento lá atrás era para nós termos feito a eleição indireta lá atrás. Ou então, eu levantei uma questão de ordem aqui nessa casa para que o processo que corria contra a presidente Dilma Rousseff também corresse contra o vice-presidente Michel Temer, porque também estava denunciado. Todo mundo sabia, senadora?
Senador Capi,
eu já vou encerrar.
Muito importante,
prometo encerrar. Todo mundo sabia que ele também estava implicado, porque a estrutura política brasileira que ruiu, apodreceu e não tem outra saída que não seja pelas urnas. Vamos dar voz ao povo e vamos resolver a crise política.